ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, soberania.
Governo dos Estados Unidos confirmam tarifas de 50% contra produtos brasileiros, mas excluem quase 700 itens, como suco de laranja e minérios.
Presidente Lula se reúne com ministros para discutir estratégias de redução dos impactos econômicos sobre os setores que serão afetados.
E diz que negociações comerciais seguirão sem inferioridade e que soberania brasileira não está em pauta.
A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania.
Você vai ouvir também.
Secretaria Nacional do Consumidor pede a distribuidoras explicações sobre preços cobrados sobre o gás de cozinha e veicular.
O órgão federal quer saber por que a redução de mais de 30% não tem sido repassada ao consumidor final.
E ainda, dignidade e proteção aos animais.
Sancionada lei que proíbe que cosméticos e produtos de higiene pessoal sejam testados em bichos.
Com isso, a indústria deverá adotar técnicas mais modernas que garantam a segurança.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje o documento que estabelece tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.
Mas houve exceção para muitos itens e também o adiamento do prazo para início da cobrança da taxa.
Quem tem as informações é o repórter Pablo Mundim, com quem a gente conversa agora ao vivo diretamente do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano e a você, a Voz do Brasil. O decreto publicado pela Casa Branca oficializa a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. E o prazo para a medida começa a valer a partir de 6 de agosto, portanto, houve um adiamento. No entanto, uma lista de itens ficará de fora da cobrança extra. Suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, produtos energéticos, fertilizantes, aeronaves civis são algumas dessas exceções. Mercadorias que estão em trânsito para os Estados Unidos também ficarão de fora da taxação. Por outro lado, café e carne não constam na lista de exceções. Mesmo assim, Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, ainda está confiante no avanço da negociação entre os dois países.
Os Estados Unidos vivem o seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos. Né? Então, a carne que o Brasil vende aos Estados Unidos é basicamente insumo para fazer hambúrgueres. A maior quantidade de carne bovina consumida lá. Explicar isso ao povo americano, que terá um impacto inflacionário para o povo americano. E não existe outro fornecedor com a mesma característica no mundo, a não ser o Brasil. Mas a gente aposta ainda que haja uma negociação entre os governos para que a gente possa retomar o fluxo normal de comércio.
De acordo com o presidente da ABIEC, Roberto Perosa, a manutenção da tarifa de 50% traria um impacto negativo de US$ 1 bilhão para o setor. Nas últimas semanas, o Brasil buscou avanços nas negociações com os Estados Unidos para reverter a medida. O vice-presidente, ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniram-se com diversos representantes do setor produtivo e abriram diálogo com o governo e o Tesouro dos Estados Unidos. Enquanto avança nas tentativas de diálogo, o governo brasileiro também trabalha na elaboração de um plano de contingência. São medidas para controlar a situação, de acordo com o secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Rogério Seron.
Como nós mostramos quando nós enfrentamos o ano passado o desastre no Rio Grande do Sul, a gente sabe fazer coisas com racionalidade, com técnica e na medida certa para gerar o efeito econômico proporcional. Nós estamos atentos aos efeitos, pensando de uma forma razoável e com bastante racionalidade como se preparar para permitir que enquanto esse cenário não se resolva, né, definitivamente, a gente consiga, ele tem instrumentos à disposição para dar o suporte na medida do necessário.
Neste momento, eu estou aqui no Palácio Planalto, o presidente Lula está reunido com uma série de ministros para debater esse tarifaço. Toda a imprensa está aqui no térreo aguardando uma possível declaração, um quebra-queixo, para explicar quais são as medidas que o governo vai adotar agora. Uma delas, a previsão, é esse plano de contingência que trata sobre os trabalhos e uma linha de crédito para os setores mais atingidos pela essa tarifa adotada pelo governo dos Estados Unidos. Eu volto com vocês.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Mais cedo, o presidente Lula falou ao jornal americano New York Times sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.
Ele reafirmou a disposição ao diálogo e reforçou que o processo de negociação seguirá o seu curso democrático e legal.
O presidente também ressaltou a independência dos três poderes aqui no Brasil, uma vez que a atuação do Poder Judiciário brasileiro foi apontada como uma das causas para a taxação.
O comportamento do presidente Trump fugiu a todo o padrão de negociação e de diplomacia que se conhece no mundo. Possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. O processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Tá? Quando você tem divergência comercial, divergência política, você pega o telefone, marca uma audiência, você conversa por telefone e você tenta resolver o problema.
Em outro momento da entrevista, Lula afirmou que não é possível que as negociações se deem com base no medo ou na ameaça e que o Brasil não negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande.
Também disse que o povo americano, que nem o povo americano e nem o povo brasileiro merecem passar por uma relação diplomática de mais de 200 anos de ganha-ganha para uma relação política em que ambos perdem.
E além das tarifas sobre produtos brasileiros, o presidente norte-americano Donald Trump também anunciou hoje sanções pessoais ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Trump decidiu aplicar a Lei Magnitsky, que, entre outras coisas, impede empresas americanas de terem relações comerciais com o ministro.
Na prática, Moraes terá restrições, por exemplo, ao uso de cartões de crédito e serviços bancários de bandeira americana.
O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que, no momento adequado, o Brasil irá tomar todas as medidas para salvaguardar sua soberania e a autonomia do Poder Judiciário.
Messias destacou ainda que a existência de uma justiça independente é pilar essencial de qualquer democracia e os brasileiros jamais admitirão sofrer assédio político.
A gente fala agora de proteção aos animais.
Hoje, o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso de animais vivos em testes para desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
O prazo para a implementação da lei pelas autoridades sanitárias será de 2 anos, período em que devem ser criadas novas medidas de fiscalização.
A lei sancionada pelo presidente Lula nesta quarta-feira proíbe a realização de testes em animais de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância de respeitar a todos e defendeu a soberania animal.
A gente conseguiu sancionar uma lei que defende a soberania animal. As criaturas de Deus que têm como habitat natural o planeta Terra, ou seja, não vão ser mais cobaias de experiências nesse país.
A norma altera uma legislação de 2008, que estabelecia procedimentos para uso científico de animais. O novo texto determina que os produtos e ingredientes que tenham sido fabricados antes da vigência da lei poderão ser comercializados. Mas novos produtos obrigatoriamente não poderão mais testar em animais. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, destacou que a lei é um passo importante para consolidar a proteção dos direitos animais.
Milhões de animais, incluindo coelhos, camundongos, ratos e porquinhos da Índia, são sujeitos a experimentos dolorosos que frequentemente resultam em dor extrema, deformidade e morte. Cada vez mais temos tecnologias alternativas e muito mais eficazes para esses testes, como forma de libertar os animais dessa prática.
Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a medida representa um marco para o país, que avança no fortalecimento de uma convivência mais justa e equilibrada entre humanos, animais e meio ambiente.
Quando a gente aprende a proteger outras formas de vida e outras formas de existência, nós estamos demonstrando uma elevação em termos de humanidade.
Ronaldo Luiz Pires, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, afirmou que a nova lei é resultado de um esforço coletivo para mudar as práticas do setor.
Isso tudo mostra uma palavra que, no meu modo de ver, resume o que a gente está fazendo, que é convergência. E a indústria convergiu com a sociedade civil, com o executivo, com o legislativo, com o setor produtivo e hoje a gente tem a lei.
A partir da publicação da lei, as autoridades sanitárias terão prazo de 2 anos para implementar medidas que, entre outros pontos, assegurem o reconhecimento dos métodos alternativos e adotem um plano estratégico para garantir a disseminação desses métodos no território nacional, além de estabelecerem medidas de fiscalização do uso de informações oriundas de testes. Reportagem Gabriela Noronha.
Impulsionar o turismo ecológico no Brasil.
É o que prevê lei que estabelece a política nacional de incentivo à visitação a unidades de conservação.
Uma das novidades é a criação de um fundo que vai permitir investimentos na infraestrutura dos parques.
O objetivo é estimular o turismo sustentável e gerar empregos e renda.
Denis Hyde e a esposa Letícia dedicaram 3 anos e meio a uma expedição pelos parques nacionais do Brasil. Eles visitaram todos os 75 administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, espalhados pelas 5 regiões do país.
Vale muito a pena, é muito diverso, dá muito orgulho da gente ver o que a gente tem aqui no nosso país, não só em termos de natureza, mas também em termos de cultura, né? A riqueza das pessoas em termos de cultura, de conhecimento.
A Política Nacional de Incentivo à Visitação a Unidades de Conservação veio para estimular o turismo sustentável e ampliar o acesso da população a áreas protegidas. A política autoriza a criação de um fundo para financiamento da visitação. O fundo poderá receber recursos de diversas fontes, como doações nacionais e internacionais, que vão permitir a estruturação, o aprimoramento e o incremento da visitação às suas unidades de conservação. É o que explica a coordenadora de uso público e negócios do ICMBio, Carla Guaitanali.
Recursos diversos que vão ser agregados dentro de um fundo e com isso a gente consiga, de fato, ganhar escala nessa estruturação das unidades de conservação. Trabalhando aí com a geração de renda, de emprego e renda, trabalhando com a valorização da cultura local, dos povos e comunidades tradicionais. E isso quem ganha, naturalmente, é o visitante.
As unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelos poderes públicos, municipal, estadual e federal. São mais de 2.300 unidades no Brasil, onde estão incluídos cartões postais que fazem parte da vida ou do imaginário de muitos brasileiros. Jericoacoara, no Ceará, os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, são exemplos dos mais conhecidos e visitados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As agências da Previdência Social de todo o país começaram a receber 500 novos peritos médicos federais.
Eles foram aprovados em concurso realizado pelo Ministério da Previdência Social e vão atender 235 municípios, com foco nas regiões Norte e Nordeste.
A chegada dos novos profissionais vai reforçar o atendimento e ajudar a reduzir o tempo de espera por perícia médica.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
11 distribuidoras de gás canalizado e veicular foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom.
Elas terão que explicar os preços praticados junto aos consumidores finais, mesmo após anúncio de queda do valor da molécula de gás fornecida às distribuidoras.
De acordo com a Petrobras, desde dezembro de 2022, o preço médio caiu 32%, mas esse valor não teria sido repassado ao consumidor.
A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou 11 distribuidoras de gás canalizado e gás veicular para explicarem a manutenção dos preços desses itens, mesmo após a Petrobras anunciar uma redução de 14% no preço a partir de 1º de agosto. É o que destacou o secretário nacional do Direito do Consumidor, o Adi Damus, ao anunciar a medida do governo federal nesta quarta-feira.
Quais fatores na composição do preço impõem às distribuidoras que elas não façam esse repasse no sentido da diminuição da tarifa do gás para os consumidores finais? Então, nós queremos uma explicação transparente, clara, para que nós possamos explicar à população por que que está acontecendo isso. Agora, caso nós constatemos que está havendo abuso, ou seja, que as empresas estão aumentando a sua margem de lucro em detrimento dos consumidores, às custas dos consumidores, aí nós vamos sancionar, ou seja, vamos instaurar processo administrativo sancionador.
Esse processo administrativo sancionador é um instrumento de supervisão instaurado para apurar responsabilidades e, se for o caso, aplicar penalidades. Segundo a Senacom, as empresas poderão pagar multa de até 13 milhões de reais se a prática for considerada abusiva. Também será investigado se há prática de cartel, quando as distribuidoras combinam o preço final e, com isso, diminuem a concorrência e limitam o consumidor na hora de escolher onde comprar. De acordo com a Petrobras, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula de gás natural fornecida às distribuidoras caiu cerca de 32%. Apesar disso, essa queda não chegou aos compradores. O repasse médio tem variado entre 1% e 4%, desproporcional em relação à queda. Por isso, o governo federal quer acompanhar mais de perto como está sendo feito esse repasse. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Márcia Fernandes.
A escolha de Belém como sede para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, vai fazer que olhares do mundo inteiro se voltem para a região amazônica e para a cidade.
A conferência vai deixar um legado importante para a capital do Pará e esse trabalho já começou.
Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi até a cidade anunciar o aumento da infraestrutura e de novas equipes. Um investimento de 53 milhões de reais para fortalecer a rede de saúde em Belém.
Em Belém, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira recursos para o Hospital Beneficente Portuguesa do Pará. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o incentivo financeiro será destinado à ampliação de leitos e atendimentos e ficará como legado para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em novembro na cidade.
Colocamos hoje mais 35 milhões de reais no Ministério da Saúde, aqui no hospital, para conclusão de compra de equipamentos, expansão das ações, para que a gente possa reduzir ainda mais o tempo de espera. E, além disso, o fortalecimento do sistema de saúde da cidade de Belém, na parceria com a Prefeitura, não só para a COP30, mas um legado para a cidade.
A capital paraense deve receber cerca de 70 mil visitantes durante a COP30, segundo a estimativa do governo estadual. E o Ministério da Saúde também vai investir em 9 unidades básicas de saúde e na contratação de mais profissionais, como esclarece o ministro Padilha.
A habilitação para que o município possa receber recursos do governo federal para 554 agentes comunitários de saúde. O município vinha bancando isso por conta própria, com todas as dificuldades. Agora o governo federal faz a habilitação e passa já nesse mês os recursos para 554 agentes comunitários de saúde. Nós estamos investindo no estado do Pará como um todo mais de 4 bilhões de reais desde 2023. Na cidade de Belém, mais de 1 bilhão e meio de reais de custeio, recursos para contratação de profissionais, manutenção das ações.
A Ainda na capital Belém, Alexandre Padilha acompanhou um mutirão de mais de 100 procedimentos, como tomografias, ressonâncias e cirurgias, nas áreas de cardiologia, urologia, oftalmologia e ginecologia, para pacientes da rede municipal de saúde. O mutirão faz parte do programa Agora Tem Especialista, que tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. Reportagem Graziele Bezerra.
Pão de queijo, peixe congelado e açaí são alguns produtos exportados por micro e pequenas empresas brasileiras.
E para ampliar a base exportadora dos pequenos negócios, o presidente Lula sancionou esta semana o programa Acredita Exportação.
A norma estabelece que a partir de 1º de agosto, pequenos empreendedores podem receber o equivalente a 3% de suas receitas com vendas externas, por meio de compensação com tributos federais ou de ressarcimento direto.
É o que explicou o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, ao Bom Dia Ministro, programa da empresa Brasil de Comunicação.
Sujeito exporta mel, que hoje tem um caso concreto, que é um dos maiores exportadores da Shopee, um mel brasileiro. Ele exporta mel, mas o vidro ele compra, a tampinha ele compra, o rótulo ele compra. Tudo que ele compra vem junto com o imposto já, porque quando ele compra da pessoa já vem com o imposto, o ICMS, os impostos. Então quando ele exporta, ele estaria isento desses impostos, mas ele não tem como separar. Então agora ele vai ter uma conta, 3% de tudo que ele exportar, ele vai poder ser reembolsado.
Para que as pequenas empresas possam efetivamente acessar os benefícios do Acredita Exportação, será publicado um decreto presidencial regulamentando o programa.
E vamos continuar falando de pequenos empresários. Agora sobre uma plataforma que facilita a vida do microempreendedor individual.
Ela é chamada de MEI Conta com a Gente. No espaço, é possível tirar dúvidas, imprimir documentos e ter o apoio direto de contadores de forma gratuita.
O MEI Conta com a Gente disponibiliza informações para quem quer empreender e para quem já é formalizado. É possível tirar dúvidas, imprimir recibos, regularizar pendências fiscais e, na hora de fazer as contas, há o apoio de contadores cadastrados em todo o país. O serviço é gratuito. O secretário nacional do artesanato e do microempreendedor individual, Milton Coelho, explica que a plataforma atende às principais necessidades dos MEIs.
Os MEIs enfrentam muitas dificuldades por falta de informação e de apoio de uma política pública que o ajude a permanecer na legalidade, a permanecer formalizado. E esse apoio necessário hoje se tornou uma realidade.
Adriano Marrocos, do Conselho Federal de Contabilidade, explica que a plataforma é uma oportunidade para os contadores conquistarem novos clientes.
O empresário cresce, obviamente, e o profissional da contabilidade também vai crescer com ele, né? Porque vai exigir mais atenção, vai ter um honorário maior e ele também cresce. Então, investir no MEI é futuro para melhorar a sua remuneração.
Amanda Ribeiro trabalha como microempreendedora individual na área de turismo. Para ela, a ferramenta vai facilitar a vida do empreendedor.
Não, sem dúvida, é muito importante para a gente poder fazer um controle, né, das finanças da empresa. A pessoa não tem experiência, né, então quando tem uma ajuda de um profissional, facilita todo o processo, né?
Para usar os serviços da plataforma digital, acesse a página gov.br/MEI Conta com a Gente. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
O Comitê de Política Monetária decidiu agora há pouco manter a taxa básica de juros em 15% ao ano.
A Selic é usada como referência para conceder empréstimos e controlar a inflação.
De acordo com a nota do Copom, as políticas comercial e fiscal dos Estados Unidos pesaram na decisão.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Termina nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, o prazo para inscrições no curso de pós-graduação em Controle de Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Cerzedelo Corrêa, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. A formação é gratuita e voltada a gestores públicos das esferas federal, estadual e municipal. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação e tem duração de 18 meses. As aulas serão na modalidade à distância. O objetivo é fortalecer a capacidade técnica dos servidores públicos no monitoramento, avaliação e controle das políticas públicas. Os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos no edital e a seleção será feita por análise da documentação enviada. Ao todo, serão ofertadas 10 vagas. O início das aulas está previsto para setembro deste ano. Acesse o edital completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende processos sobre lei ambiental de Santa Catarina, que limita a proteção de florestas.
STJ mantém prisão de torcedor da Mancha Verde, acusado de envolvimento em emboscada contra a Máfia Azul em 2024.
Oitava edição do teste público da urna eletrônica bateu recorde de inscrições aprovadas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende processos sobre lei ambiental de Santa Catarina.
A legislação limita a proteção de florestas nativas em áreas de serra a altitudes acima de 1.500 metros. Neto Costa.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, que argumentou que a norma estadual é incompatível com lei federal que trata da proteção da Mata Atlântica. Essa legislação reconhece, com base em critérios do IBGE, a existência de ecossistemas protegidos, também abaixo dessa metragem. A decisão liminar do ministro Gilmar Mendes apontou insegurança jurídica e suspendeu decisões conflitantes até o exame da constitucionalidade da norma. A suspensão atende a pedido do governador do estado, Jorginho Melo, do PL, que sustenta que a validade da norma já foi reconhecida pelo STF quando a primeira turma negou seguimento a um recurso sobre o tema.
O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manteve a prisão preventiva de um torcedor do Palmeiras, integrante da torcida Mancha Verde.
O torcedor é acusado de participar de emboscada contra torcedores do Cruzeiro pertencentes à Máfia Azul. Fátima Uchoa.
Na emboscada em outubro de 2024, uma pessoa morreu, outras ficaram feridas e um ônibus foi incendiado na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, São Paulo. A defesa alegou no STJ que a prisão preventiva foi decretada com fundamentos genéricos, amparada apenas em indicações da estação rádio base de que o celular do denunciado estaria próximo ao local dos fatos, sem qualquer prova ou indício da participação dele nos crimes. Contudo, o ministro Herman Benjamin não verificou ilegalidade flagrante ou urgência que justificasse a concessão da liminar nas férias forenses. O julgamento definitivo ficará a cargo da sexta turma do STJ.
A instância da Justiça Militar da União em Brasília determinou nova prisão preventiva e extradição de ex-sargento da FAB, condenado por tráfico internacional de drogas.
O réu, que estava em missão oficial, foi preso em flagrante na Espanha em 2019, ao desembarcar de aeronave da FAB com 37 quilos de cocaína ocultos na bagagem. Dinomar Miranda.
A decisão foi do juiz federal da Justiça Militar, Alexandre Quintas. O magistrado seguiu o entendimento do Ministério Público Militar, que apontou o preenchimento dos requisitos legais para a extradição. Condenado na Espanha, o réu cumpria pena até obter liberdade condicional em fevereiro. Segundo a denúncia, ele teria atuado de forma reiterada no transporte internacional de entorpecentes e ainda é acusado de lavar dinheiro oriundo do tráfico por meio da compra de bens e movimentações financeiras suspeitas.
Residência de sócio em nome da empresa não vai ser penhorada.
Ele mora com a família no apartamento há mais de 12 anos. Anderson Conrado.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a penhora de um apartamento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizado como residência pelo sócio da Autopeças Universitária, proprietária do imóvel e executada na ação. Apesar de o bem estar registrado em nome da pessoa jurídica, o colegiado reconheceu sua impenhorabilidade, por entender que se trata de bem de família.
A oitava edição do teste público da urna bateu recorde, com 149 inscrições aprovadas.
O evento vai reunir interessados em colaborar para o aprimoramento dos sistemas eleitorais. Beatriz Souza.
A lista publicada tem 106 inscrições individuais e 16 em grupos, que somam 43 pessoas interessadas em participar do teste. Ao todo, foram 151 pré-inscrições, mas duas foram reprovadas por não atenderem aos requisitos do edital. Agora começa o prazo de recurso, que vai até o dia 1º de agosto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores encerram missão nos Estados Unidos contra tarifaço e alertam para novas sanções por comércio com a Rússia. Entidades cobram taxação do streaming e apoio à produção nacional. Nova lei busca manter jovens no campo com acesso a crédito, terra e educação. Boa noite. Já está em vigor a lei que cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural, voltada a jovens de 15 a 29 anos da agricultura familiar. O objetivo é reduzir o êxodo rural e garantir qualidade de vida no campo, com ações em áreas como acesso à terra, crédito, educação e apoio a cooperativas. Com a publicação da lei, fica autorizada a criação de linhas de crédito específicas em condições diferenciadas. O projeto foi apresentado em 2017 pelo deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, e no Senado teve a relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Repórter Alexandre Campos.
O objetivo maior da política é garantir condições para que os jovens com idade entre 15 e 29 anos deem sequência às atividades implementadas por suas famílias no meio rural. O caminho é oferecer serviços públicos de qualidade, garantia de acesso à terra e a oportunidade de trabalho e renda, planejamento sucessório e regularização de áreas, seguro rural e maior participação social e política. A proposta prevê ainda acesso ao crédito rural, à assistência técnica e a instrumentos de comercialização agrícola e a políticas de mobilidade e conectividade, apoio à criação de cooperativas e capacitação. Para a implementação das medidas, o projeto aprovado pelos senadores institui o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, destinado aos jovens da agricultura familiar de todos os segmentos. Ligados à pesca, extrativismo, comunidades indígenas, aquicultura e silvicultura, eles serão identificados por meio do Cadastro Único do Governo Federal e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Em seu parecer, a relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, citou como o plano será operacionalizado, de modo a garantir a permanência dos jovens no meio rural e a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento territorial sustentável e inclusivo.
Esse programa, ele procura incentivar que dentro dos programas nacionais de alimentação escolar, de aquisição de alimento, o PAA, o PNAE, uma parte desse recurso seja direcionado ao jovem, para estimular ele a criar a sua pequena empresa, para se associar como cooperativa ou outras formas para ele começar a ganhar dinheiro e melhorar o negócio familiar e, logicamente, motivá-lo também a manter o vínculo com o campo. Muitos vão e não conseguem retornar e, às vezes, ficam em situação de subemprego ou sem trabalho nas pequenas comunidades urbanas.
Durante a discussão da matéria, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou sugestão de mudança no texto para garantir o controle das ações.
O que a gente está pedindo aqui é que se dê metas e dados sobre o dinheiro que foi aplicado, para depois a gente saber como foi que esse dinheiro público deu resultados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu a aprovação pelo Senado da proposta que muda a Constituição, retirando os precatórios federais do limite de despesas primárias da União a partir de 2026. A proposta ainda limita o pagamento dessas dívidas por estados e municípios e permite o refinanciamento de débitos previdenciários com a União. Vice-presidente da Frente Parlamentar Municipalista, Fagundes afirmou que a proposta dará novo fôlego aos prefeitos, aliviando as altas contribuições sobre a folha e o peso das dívidas com o INSS. Ele também destacou que a medida ajuda a evitar o bloqueio dos orçamentos municipais por decisões da Justiça em favor do pagamento de precatórios.
Por isso, a PEC 66 é uma saída viável e justa para organizar tudo isso, dando espaço no caixa para o prefeito contratar, pagar em dia, sem romper a lei de responsabilidade.
E o presidente Donald Trump assinou hoje o decreto que confirma o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. O documento contém 694 exceções da taxação, incluindo suco de laranja, derivados de petróleo, parte do aço, celulose e itens da aviação. Mas café, carnes e pescados ficaram de fora das exceções e serão taxados. A medida entra em vigor no dia 6 de agosto. A comitiva de senadores que viajou aos Estados Unidos para negociar o adiamento da entrada em vigor da tarifa sobre os produtos brasileiros apresentou um balanço das reuniões em entrevista coletiva na Embaixada do Brasil em Washington. Os detalhes com o repórter César Mendes.
Após realizar uma série de reuniões com empresários e parlamentares norte-americanos desde o início da semana, a comitiva de senadores que viajou aos Estados Unidos para tentar abrir um canal de negociação diante do anúncio por Donald Trump de uma sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, fez um balanço desses encontros em Washington em entrevista coletiva na Embaixada Brasileira na manhã desta quarta-feira. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores e chefe da missão, explicou que as reuniões criaram um clima propício à negociação e cabe agora ao governo brasileiro dar continuidade a esse trabalho.
A gente veio para fazer a diplomacia parlamentar, estava fria, a gente conseguiu reaquecer ela, distensionar a relação, fomos recebidos por 9 parlamentares, 8 democratas, 1 republicano, e conseguimos passar para eles a necessidade de manter esse canal de diálogo diante do caminho que nós vamos ter pela frente.
A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, deixou claro que a comitiva entendeu a importância para os norte-americanos de interromper a entrada de recursos na Rússia por meio de trocas comerciais, para atingir assim o financiamento da guerra daquele país contra a Ucrânia. Mas o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, lembrou que não é fácil substituir a importação de fertilizantes e óleo diesel russos, estratégicos para a economia do Brasil, em especial para o agronegócio.
Nós temos um agronegócio potentíssimo e nós temos dependência praticamente 100% de fertilizantes. Não tem fertilizante no anúncio classificado, nem no jornal. Fertilizante falta no mundo inteiro, não tem como deixar de comprar, só se for para parar o agronegócio.
De acordo com o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, o setor empresarial norte-americano apoia o adiamento da entrada em vigor da nova tarifa de 50%. No entanto, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, alertou que o Brasil precisa entender o alerta dos norte-americanos de que a nossa dependência de produtos importados da Rússia poderá levar a novas sanções comerciais.
Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos 90 dias. Eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Será uma decisão do Congresso americano.
Segundo os senadores, ficou claro que o governo brasileiro não vai deixar que o problema da taxação interfira no julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. E também que essa negociação comercial está apenas começando.
Entidades do setor audiovisual pediram ao governo agilidade na regulamentação dos serviços de streaming, como Netflix e Amazon Prime. As associações defendem cotas de conteúdo nacional, contribuição para o Fundo Setorial do Audiovisual e maior transparência nos dados de audiência. No Congresso, propostas como o projeto conhecido como PL do Streaming seguem em análise. A falta de regulação, segundo o setor, prejudica a produção brasileira e a competitividade das empresas nacionais. Repórter Lana Dias.
No documento apresentado ao governo, 6 entidades do setor pediram urgência na taxação das plataformas no país. No Congresso, projetos de lei que visam a regulamentação do streaming já são temas de debate há alguns anos. De autoria do senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, uma das propostas define regras para os serviços de transmissão, como recolhimento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. O Senado havia definido que a alíquota da Condecine seria de até 3% sobre a receita bruta. No entanto, um relatório da Câmara dos Deputados aumentou esse valor e estabeleceu a contribuição de até 6%. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu tratamento igual para plataformas de streaming e demais setores do ramo.
Se as salas de cinema, as operadoras de TV paga e as empresas de telecomunicações já contribuem para o setor, por que motivo as plataformas de streaming e das demais modalidades de vídeo sob demanda deveriam estar isentas?
O projeto também prevê que os catálogos das plataformas disponibilizem quantidades mínimas de conteúdo nacional, com a metade para produções independentes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial da PEC da Segurança Pública será iniciada em agosto.
O projeto exige adaptação nas escolas para aluno obeso ou com deficiência.
Deputados sugerem proteções para aposentados por descontos indevidos.
Boa noite. Projeto apresentado por Castro Neto, do PSD do Piauí, protege aposentados e pensionistas do INSS contra descontos não autorizados em seus benefícios. Segundo o texto, qualquer cobrança será possível apenas com autorização expressa e renovada anualmente.
Além disso, Castro Neto sugere a implementação de normas de transparência para entidades conveniadas, como pareceres técnicos e jurídicos. O projeto também prevê pena de até 8 anos de prisão para fraudes com agravantes em caso de servidores públicos.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, lamenta o desconto indevido em benefícios e as fraudes nos empréstimos consignados contra aposentados e pensionistas. O deputado cobra do governo celeridade nos reembolsos e ressalta o papel do legislativo na defesa dos segurados do INSS.
Nós, da Câmara dos Deputados, nós estamos melhorando as leis para garantir mais segurança, porque os aposentados e pensionistas são 16% da população brasileira, e que rapidamente o governo garanta que essas entidades devolvam o dinheiro e o governo devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas, esse recurso que foi fraudado, foi roubado dessas pessoas.
Zé Silva lembra que a exigência de autorização com reconhecimento facial já foi implementada para coibir novos descontos. Ele também cobra a punição rigorosa de bancos e entidades envolvidas, além de outras medidas para ressarcir quem foi lesado.
Saúde.
João Cury, do MDB de São Paulo, apoia projeto que obriga as operadoras de planos de saúde a cobrir a internação de pacientes em hospitais fora da sua rede própria ou conveniada quando não houver leitos de UTI disponíveis. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor.
João Cury lembra que a burocracia dos planos de saúde tem forçado muitos brasileiros a recorrerem à justiça para conseguir acesso a leitos de UTI, mesmo pagando mensalidades altas. Para o deputado, é inaceitável que a saúde dependa de decisões judiciais enquanto vidas estão em risco.
A gente paga, não é barato e no momento que a gente precisa, os planos não oferecem a estrutura necessária. Às vezes a gente precisa entrar na justiça para conseguir um leito e a gente tem que aguardar a decisão judicial. A burocracia é enorme. Isso acontece todos os dias no Brasil, porque a saúde não pode esperar o processo judicial. Agora, todos os planos de saúde, se não tiverem leitos disponíveis na sua rede, vão ter que se virar para contratar leito público ou privado em outras instituições.
Coordenador da bancada de deputados do Norte, Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra do Ministério da Saúde mais recursos para as UBSs fluviais e as chamadas ambulâncias. Ele solicita também que os estados da região recebam os mesmos valores para atendimentos de média e alta complexidade.
O legislador pede ainda melhorias urgentes na saúde indígena e a implementação da telemedicina, vista por ele como essencial para o acompanhamento contínuo da saúde da população. Sidney Leite lamenta a desordem na saúde pública, atribuindo a situação à má gestão estadual.
Destacando que o Amazonas enfrenta a maior crise na saúde pública da sua história, pelo desgoverno do atual governador, que implantou o caos. Falta desde novas unidades hospitalares, falta insumos básicos, falta medicamento para quimioterapia no Hospital do Câncer e há um descalabro na saúde do Amazonas. Infelizmente, essa é a realidade que vivencia e estamos com essa pauta junto ao Ministério da Saúde.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, lembra o Dia Internacional do Autocuidado, comemorado em 24 de julho, para reforçar a importância de as pessoas adquirirem hábitos saudáveis, focando na melhoria da qualidade de vida e na prevenção de doenças.
De acordo com Flávia Moraes, vários projetos na área de saúde que buscam ampliar a longevidade da população tramitam no Congresso. Para ela, a Política Nacional do Cuidado, incluindo o autocuidado, merece destaque nos debates legislativos.
O autocuidado, ele é muito relevante, porque se a pessoa se cuidar, ela vai evitar muitos problemas de saúde. Então, incentivar a ter uma vida saudável é uma política pública importante. Nós temos até alguns projetos que tratam justamente das campanhas de conscientização para que a gente tenha uma vida saudável e mais longeva. Nós estaremos aí iluminando o Congresso nesse dia para chamar a atenção em relação ao autocuidado, e é uma questão de disciplina, de hábito, que a gente precisa criar nas pessoas, a gente precisa intensificar isso, porque isso representa a qualidade de vida.
Direitos Humanos.
Está em análise na Câmara projeto de lei que cria o Programa Federal Rodas do Bem, proposto por Padovani, do União do Paraná.
A proposta prevê a distribuição gratuita de cadeiras de rodas motorizadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em situação de vulnerabilidade social. O autor do projeto afirma que a medida é urgente e viável.
A pessoa que precisa, carente, que muitas vezes está acamada dentro de uma casa, porque ela não tem força para empurrar uma cadeira de roda e às vezes não tem uma pessoa para empurrá-la numa cadeira de roda. Nós fizemos através de emenda parlamentar no município de Corbélia, no Paraná, nós entregamos 20 cadeiras de rodas motorizadas. Foram ali pessoas que tiveram AVC, pessoas que nasceram com deficiência, pais que carregavam os filhos no colo, recebendo aquela cadeira de roda. Então esse projeto é de extrema importância, com alcance social, socialmente justo, que vai mudar a vida das pessoas.
O projeto de Padovani estabelece que o acesso às cadeiras será feito por meio do SUS, dos CRAS e de entidades conveniadas. A iniciativa também poderá contar com parcerias público-privadas para ampliar o alcance do programa.
Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, é autor do projeto que oferece a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista ou intolerâncias alimentares o direito de ingressar em locais públicos e privados com seus próprios alimentos.
O texto de Mercinho Lucena prevê sanções para estabelecimentos que descumprirem a norma, incluindo multas e até a cassação da licença de funcionamento. Os recursos arrecadados com as penalidades serão destinados a fundos voltados para a assistência social.
Giovanni de Sá, do PSDB de Santa Catarina, explica que projeto de sua autoria garante auxílio público a famílias sem condições financeiras de trazer o corpo de parentes brasileiros mortos no exterior. Ela afirma que a proposta viabiliza que as famílias se despeçam de seus entes queridos no Brasil.
O objetivo é dispor sobre a assistência consular, né, e as hipóteses para o traslado dos restos mortais de brasileiros hipossuficientes falecidos no exterior. Ou seja, aquela família que não tem uma condição de trazer o corpo. É um projeto 2015, nós conseguimos desarquivar o projeto, então ele vai tratar principalmente também das questões das dotações orçamentárias do governo para dispor desse recurso, para essas famílias com incapacidade financeira, podendo aí ter a possibilidade do governo, através de uma política pública, trazer o corpo para a família, fazer aquela despedida digna da família.
Giovânia de Sá conta que a proposta já passou pela Comissão de Relações Exteriores e ainda precisa ser analisada em outras comissões da Câmara antes de seguir para o Senado.
Educação.
Aluno Alunos obesos ou com deficiência terão direito a móveis adaptados para garantir boas condições de aprendizagem.
O conteúdo está em projeto aprovado em comissão da Câmara. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, projeto exige que todos os estabelecimentos de ensino ofereçam mobiliário adaptado a pessoas com deficiência ou com obesidade. Pelo texto, o aluno interessado deverá requisitar o equipamento quando realizar a matrícula. Além da sala de aula, todos os ambientes onde ocorram atividades pedagógicas, como laboratórios e bibliotecas, devem contar com mobiliário adaptado. A proposta determina ainda que esses móveis estejam dispostos de maneira a não causar constrangimento aos alunos com deficiência ou obesidade. De acordo com o relator do projeto, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, com frequência as escolas contam com medidas de acessibilidade, como rampas e elevadores, mas o mobiliário continua sem adaptação. Segundo afirma, essa situação dificulta o acesso às salas de aula e restringe a participação plena nas atividades escolares.
A ausência de mobiliário adequado compromete a permanência e o aproveitamento integral escolar, o que, a longo prazo, impacta em outras questões, como a formação profissional, a inserção no mercado de trabalho e a conquista da autonomia pessoal. Isso porque a exclusão começa, muitas vezes, pelo espaço físico da escola, mas se estende para toda a vida adulta.
Segundo o Censo Escolar de 2024, realizado pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre 2023 e 2024, as matrículas de alunos com deficiência nas classes comum cresceram 17,2%. O número de alunos especiais passou de 1.800.000 para 2.100.000. O projeto aprovado determina ainda que os estabelecimentos de ensino deverão realizar campanhas educativas e de esclarecimento contra o bullying. As instituições também deverão oferecer conteúdos sobre obesidade e transtornos alimentares. Além disso, as escolas terão de realizar atividades esportivas adequadas à criança, ao adolescente e ao jovem com obesidade durante as aulas de educação física. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Bacelar do PV da Bahia propõe incluir os colégios militares no sistema de cotas já previsto para instituições federais de ensino. Ele defende que 50% das vagas dos colégios militares sejam reservadas a alunos que tenham estudado o ensino fundamental em escolas públicas.
Bacelar argumenta que esses colégios, mantidos com recursos públicos, devem seguir as mesmas políticas de inclusão para promover maior justiça social. Ele acredita que a medida fortalece o princípio de igualdade no acesso à educação de qualidade em todo o país.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto de Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo, que aumenta penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O texto está em análise no Senado.
Segundo a matéria, quem for condenado por crimes mais graves dessa natureza não terá direito à saída temporária, passível de concessão para presos com bom comportamento. Paulo Freire Costa afirma que a pedofilia é um dos piores tipos de crimes por acabar com a inocência das crianças.
Luciano Bivar, do União de Pernambuco, apresentou proposta que exclui o valor da indenização por danos morais do cálculo principal da causa no Código de Processo Civil. O deputado assinala que hoje autores de processos pedem valores altos sem arcar com custos proporcionais, prejudicando os réus.
Luciano Bivar também afirma que a mudança facilita o acesso à justiça e evita distorções nas custas processuais. Ele defende que o juiz fixe um valor provisório apenas para efeito processual, sem vínculo com o valor final da condenação.
Projeto de Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, propõe que declarações de colaboração premiada não possam, por si só, motivar processos fiscais. Ele alega que essas delações não constituem prova suficiente e ainda violam o princípio da presunção de inocência.
Paulo Abiakel defende que o fisco só pode agir após decisão criminal definitiva ou com provas autônomas além da delação. Para ele, o uso isolado da colaboração premiada abre espaço para abusos e penalidades injustas contra investigados ainda não condenados.
Segurança Pública.
Comissão especial sobre a PEC da Segurança Pública será instalada em agosto. Mais informações com a repórter Silva Munhato.
Agora, em agosto, na volta do recesso parlamentar, será instalada a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 18 do Poder Executivo, a chamada PEC da Segurança Pública. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse ao criar a comissão que a ideia é ampliar o debate.
Criamos a comissão com o maior número de membros possível para que o amplo debate em torno da segurança pública, que é um tema muito caro à sociedade brasileira, possa se dar da maneira mais plural e representativa possível.
O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. A admissibilidade da PEC da Segurança Pública foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em julho. Agora será analisado o mérito da proposta. De acordo com a PEC, competirá à União coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário. O texto fortalece o papel da União no planejamento da segurança pública. A execução é estadual e municipal. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, retirou do texto o trecho que previa a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Hoje, essa competência é dividida com os estados. O relator explicou que a comissão especial vai aprofundar o debate.
Na minha visão de mundo, na minha filosofia de vida, eu acho que o tema segurança pública é um tema que afeta o dia a dia da população brasileira e, sendo assim, não seria responsável o Congresso, o Parlamento, simplesmente abdicar de debater uma PEC que foi enviada aqui pelo Poder Executivo.
Se aprovada na comissão especial, a chamada PEC da Segurança Pública terá que ser votada no plenário da Câmara em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, defende proposta que altera a jornada de trabalho de 6 dias por 1 de descanso para 5 dias por 2. Ele lembra a trajetória de luta trabalhadora pela redução e acrescenta que o avanço da produtividade justifica uma jornada mais humana.
Nada mais justo, nada mais digno. É preciso que o movimento sindical, que a sociedade, que os familiares nos apoiem nessa campanha, porque esta proposta vai trazer dignidade e não vai quebrar nenhuma empresa. Até porque o mundo já trabalha 40 horas semanais, vários países já trabalham 36, e até menos, no caso da França e da Alemanha, algumas categorias. Por isso que é importante que nós fortaleçamos esta luta em defesa da jornada de trabalho, sem redução do salário, para gerar emprego, para trazer saúde, convivência familiar, estudo, cultura, será bom para todos e todas.
Vicentinho já relatou projetos semelhantes na Câmara e, para ele, a mudança é benéfica para todos. Os trabalhadores ganham em qualidade de vida e as empresas em produtividade. O deputado conclama o apoio popular para pressionar o Congresso a votar a matéria.
Transportes.
Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, apresentou o projeto que permite a jovens, a partir de 16 anos, iniciarem o processo para obter a carteira de habilitação. O deputado argumenta que a medida dá mais tempo de formação e pode ajudar na entrada dos novos motoristas no mercado de trabalho.
Glaustin da Focus explica que o responsável legal poderá orientar a prática de direção fora de horários e vias de maior risco antes do exame final. Ele também avalia que a proposta reduz custos para as famílias e aproxima o Brasil de modelos já adotados em outros países.
Meio ambiente.
O delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, alerta que o lucro do tráfico de animais silvestres está atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Ele denuncia a impunidade dos responsáveis, critica as penas brandas e defende mudanças na legislação para garantir maior proteção à biodiversidade.
Esse projeto de lei que a gente
proposto junto com outros deputados visa mudar essa realidade de impunidade, aumentando a pena, considerando um crime de alto potencial ofensivo, para efetivamente, quando a gente capturar, quando a gente prender um traficante de animal silvestre, a gente conseguir resgatar esse animal e colocar atrás das grades esse traficante.
Delegado Matheus Laiola afirma que a proposta já conta com o apoio da presidência da Câmara para ser votada ainda este ano. Ele acredita que a aprovação da matéria vai sensibilizar os parlamentares quanto ao tema, ampliando o debate para outras esferas de atuação do poder público.
Votação.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, considera que o segundo semestre será intenso no Congresso, diante da taxação imposta pelos Estados Unidos. Ele alega que o antipatriotismo de alguns políticos gera impacto na economia do país e de estados exportadores.
O meu sentimento é que tem muitos brasileiros que gostam mais dos americanos do que do Brasil. E não tem nenhuma preocupação com as empresas brasileiras, nem com os empregados, e muito menos as divisas que as exportações trazem para a União, estados e municípios. Aliás, eu, como gaúcho, somos um estado muito exportador e, portanto, prejuízo está à porta. Assim como podem faltar mercadorias para a nossa indústria nacional.
Heitor Xu também lista temas prioritários para os próximos meses, como a votação da Lei Orçamentária Anual de 2026, o avanço da securitização no Senado e projetos ligados à agricultura familiar. Ele destaca ainda a expectativa pelo acordo Mercosul-União Europeia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.